Muito boa tarde a todos. Começava por agradecer a presença dos representantes do Corpo Diplomático presente, também dos meus colegas deputados, coordenadores de grupos políticos que estão presentes nesta sessão, e agradecer muito particularmente a prontidão, a gentileza com que o embaixador de Cuba, Sr. Eduardo González Lerner, aceitou o nosso convite, que aliás é uma resposta a um desafio que nos fez aqui nos primeiros colóquios diplomáticos e que prontamente manifestei o gosto em ter aqui numa das próximas sessões dos colóquios diplomáticos, independentemente, enfim, de divergências que possamos ter. Enfim, é sempre útil ouvir o ponto de vista de um embaixador de um país, independentemente da visão que cada um de nós tenha. Temos relações de amizade com o povo de Cuba e de grande admiração pela sua cultura e pela sua história. Este ano foi, aliás, um ano fértil em acontecimentos marcantes da atualidade de Cuba e particularmente, também da relação entre Europa e Cuba, União Europeia e Cuba, que é um tema sempre controverso, ou tem sido um tema controverso, incluindo na própria União Europeia. E daí ter sugerido este tema, Cuba, Europa e o Futuro, que é um tema que está também na nossa ordem do dia. E, não entrando, enfim, agora propriamente no tema do debate, seria incorreto que fizesse, renovando os agradecimentos ao embaixador de Cuba, dou-lhe de imediato a palavra para que se expresse, enfim, entre o espanhol, o português, enfim, e o portunhol, enfim, o espanholês, conseguiremos fazer-nos entender. E somos todos ouvidos relativamente à substituição. Como de costume, a substituição peço-lhe que tenha uma duração de volta de 20 minutos, para que depois possamos ter 40 minutos para um debate. Havendo membros da comunicação social, eu volto, renovo que estas sessões decorrem de acordo com as regras Chatham House, ou seja, nós pedimos que afirmações que aqui sejam feitas não sejam citadas enquanto tal, e com referência ao seu autor, para que, portanto, de acordo com as regras de Chatham House, o que não impede que no final da sessão o jornalista possa abordar algum dos membros presentes, nomeadamente o Sr. Embaixador de Cuba, para que preste aí diretamente em ONU as declarações que muito bem entende. Mas relativamente ao que se passa na reunião e no debate, pedia que esta regra de Chatham House seja tida em conta e respeitada. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Quero agradecer em particular ao senhor deputado Ribeiro Castro por ter nos convidado nesta ocasião para fazer uma exposição a um tema proposto por ele e que nós aceitamos com gusto. Como agradeço a presença também de todos os corpos diplomáticos, senhores deputados que se encontram aqui presentes, e queria só dizer que como tema se llama Cuba. Cuando me lo dio, cuando el señor Ribeiro Castro me dio el tema por el teléfono, por supuesto, por el teléfono no aparecen comas o guiones. Cuba, Europa y el futuro. O sea, yo debo hablar de Cuba, de Europa poco, pero sí de relacionamiento de Cuba y Europa, y de futuro, como vamos a ver qué se puede hacer, porque es difícil hoy en día para cualquier uno hablar un bocado del futuro. Quiero pedir disculpas además porque ahora al llegar aquí comprobamos que vamos a tener alguna falla técnica con un sistema que fue feito, que hicimos la presentación y los gráficos. Vamos a mostrar el papel porque no aparecen en este Windows super moderno que tiene acá el Parlamento, en 2007. Hoy es un día muy particular para Cuba y por eso comienzo con alguna reseña histórica, mencionando un antecedente. Entonces, cuenta la historia que cuando el almirante Cristóbal Colombo llegó a Ilia en 27 de octubre de 1492, dice: esta es la tierra más formosa que ojos humanos han visto. Hoy, precisamente 20 de octubre, y fue por coincidencia, fue al azar que me convidaron este día, un día muy particular para Cuba. Cuba conmemora hoy el día de su cultura nacional. ¿Por qué? Porque un 20 de octubre más do año 1868, cantouse pela primeira vez o nosso hino nacional, 10 dias depois do início da guerra de independência contra o colonialismo espanhol. Esse hino que aparece aí, em espanhol, é um hino, primeiro se chamou La Vallamesa, guardando alguma relação com a Marsellesa, uma marcha de combate, que é o hino que mantemos até hoje. Está em espanhol, por supuesto, não tem tradução, mas chama o combate e continua. Uma vez, aqui devo colocar algo que é interessante, um antecedente histórico também, uma vez independente de Espanha, Cuba oficializou o hino de Bayamo como hino nacional. Eliminaram-se as últimas estrofas para evitar ferir a sensibilidad do povo espanhol, ao qual os cubanos têm permanecido sempre muito unidos pelos laços de sangue e cultura. Só as duas primeiras estrofas originais constituem a letra oficial do hino nacional. As quatro estrofas restantes tinham algumas menções críticas a Espanha e aos combatientes espanhóis, por isso, desde aquela altura, foram eliminadas do nosso hino nacional. Para falar um bocado de Cuba, vamos a señalar alguns dados sobre nosso país. Todos sabem o nome oficial da República de Cuba, capital Habana, a data nacional 1 de janeiro, por o triunfo da Revolução no 1999. Temos um território de 102.000 km². Nossa ubicação geográfica todo mundo conhece, a população de 11.800.000 habitantes, o PIB do ano 2009 foi 1,4%, o desemprego no ano 2009 era 1,6%, a expectativa, a esperança de vida ao nascer 77,9%, mortalidade infantil 4,7% por cada 1.000 nascidos vivos, o sistema de saúde de Cuba é gratuito e público, a alfabetização da população é 98%, e o sistema de educação também é gratuito. Aqui não aparece o gráfico, mas temos...
Eu não mostro.
Ah, já. Os principais rubros da nossa economia, para señalar três exemplos, o primeiro que aparece aqui é o petróleo e gás, que aparece que no ano 2007 tínhamos uma produção de 4.500.000 toneladas, que tem ido a crescer nos últimos anos até hoje. Outro rubro importante da nossa economia é o níquel. Cuba é um dos principais dos países com maior reserva do níquel do mundo e está sendo explorado e até o ano 2005 a produção era de 75,6 mil de toneladas. Este, o níquel tem um preço muito variável no mercado internacional, quando está alto, como todo mundo sabe, bom, nos beneficiamos ainda mais. Está em parceria a exploração com companhias estrangeiras, em particular com uma companhia grande canadiense, a Ferrix International. Outro rubro importante da nossa economia é o turismo, que até o ano 2008 estávamos a receber, no ano 2009, 2.400.000 turistas, e há 3 dias, por exemplo, chegou o visitante número 2 milhões a Cuba, por lo tanto, este ano chegou com 13 dias de antelação, com igual data do ano anterior, o que indica que este ano vai ser superior e se vai manter um crescimento de por encima do 3% no turismo. Alguns projetos para o desenvolvimento das exportações preparadas por Cuba para entre o ano 2010 e 2015. Temos frutos e vegetais frescos e conservas, mel de 6,4 toneladas em 2010 para 9,1 toneladas para 2015, charutos e tabacos, que todo el mundo conoce, va a crecer a exportación de 86 a 110 toneladas en el 2015, carbón vegetal que se está a exportar, ya aquí en Portugal hemos visto en el mercado carbón vegetal cubano, que es bueno para el churrasco, de mangue, productos de mar, café, se planea incrementar a produção entre 2005 e 2010 em uma tonelada e meia. A exportação de painéis solares construídos em Cuba e a indústria farmacêutica e biotecnológica com a empresa cubana Everprot. Agora, quais são os programas priorizados de Cuba a partir deste ano que já está se a trabalhar? Alimentos, projeto eletroenergético, hidráulico, turismo, construção, saúde e renovação do setor do transporte. y veo un gráfico que no pueden ver, más indica o investimento extranjero en Cuba. ¿Cuáles son los principales parceiros? Aparece en primer lugar España con un 24%, continúa Venezuela con un 17%, a Italia 10% y Canadá un 12%. Como ven, dos países de la Unión Europea son que tienen un 34% que ocupan entre nuestros principales parceiros de investimentos extranjeros. Son países que tienen investimentos en Cuba. O comercio exterior, nuestro comercio exterior por áreas, que también no se ve, dice que el primer mercado es precisamente América, toda, de norte a sur, con un 52% de nuestras exportaciones van hacia esta región de América. Continúa Europa con un 24%, Asia en su conjunto con un 20%, África con un 4% y Oceanía, Medio Oriente, con un 1%. Ahora, comercio de Cuba con Europa en particular. Ese 24% se divide de la forma que ven ahí, 21% para países de la Unión Europea y un 3% para los restos de Europa. El comercio exterior con la Unión Europea tiene aumentado, tiene crecido, según este gráfico, desde 1990, de 1.000 millones de dólares, a 2009, con aproximadamente 3.000 millones. Ya en el año 2006 debe un más alto índice, por encima de los 3.500 millones de dólares. En este año tiende a un decrecimiento producto de la situación económica internacional y que Cuba también tiene reducido muchas importaciones. Ahora quiero hablar algo sobre la actualización del modelo económico cubano. En los últimos días te han aparecido muchas noticias al respecto. Yo voy a intentar en pequeños parágrafos dar algunas informaciones oficiales de lo que está aconteciendo. Cuba hoy actualiza su modelo económico con el propósito de resolver nuestras propias insuficiencias y para preservar el principio de igualdad social del socialismo. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema económico social cubano. Entonces no hablamos de mudanza, hablamos de renovación y ajuste a la economía mundial. Más información sobre actualización del modelo económico. Reducirán cerca de 500.000 puestos de trabajo en el sector público. Esto fue noticia hace unos días. Hoy también es noticia que una cifra similar a Gran Bretaña anunció que va a quedar desempleado 490.000. O sea que estamos más o menos en un mismo estándar de toma de medidas para reajustar economía. Reorganizóse a fuerza de trabajo excesiva en el sector orçamentado e empresarial. Tomarse medidas e iniciativas para aligerar a carga del Estado en algunos servicios prestados. O fomento de actividades que tragan divisas y sustitúan importaciones será otra prioridad. Estas medidas adoptadas tienen como objetivo elevar a productividades y a remuneraciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando se termine este proceso, el salario medio de Cuba va a duplicar inmediatamente para los trabajadores que continúan en sus sectores de trabajo, muchos puestos de trabajo. Creáronse nuevas formas de relación laboral no estatales como opciones de empleo. Entre las alternativas de empleo surgen o arrendamiento o usufructo de bens a cooperativas y o trabajo por cuenta propia. Las mudanzas tienen como objetivo un aprovechamiento mejor de nuestros recursos. Atención a hombres que han sido fundamental durante 50 años de revolución y hoy lleva al pueblo cubano a entender a necesidades de estas medidas porque está consciente de que o nuestro gobierno no abandona a sus ciudadanos. Ahora, algo al parar de Cuba, indiscutiblemente, inevitablemente, tengo que hablar del bloqueo. Con respecto al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, el gobierno del presidente Obama aplica a política de bloqueo a Cuba con todo el rigor não têm sido modificados os fundamentos legais da mesma e têm reforçado os mecanismos políticos, administrativos e repressivos para a sua prática mais eficaz. O carácter extraterritorial do bloqueio continua igual. As sanções e a perseguição aos cidadãos, instituições e empresas de terceiros países que tenham ou pretendam simplesmente ter relações econômicas, comerciais, financeiras ou até científicas com Cuba são cada dia mais fortes, sendo deles o poder de decisão sobre assuntos internos e de soberania de outros estados. A rejeição ao bloqueio tem sido universal. 187 países votam contra ele todos os anos e 161 países e agências especializadas respondem anualmente ao informe do secretário-geral. No dia 26 deste mês, dentro de 6 dias, será a 19ª vez que vai apresentar-se e será votada a resolução, titulada, como sempre, Necessidade de pôr término ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Cuba aspira a obter, se não a mesma cifra de países do ano passado, 187, ao menos superar essa cifra. Só são 3 países que votam em contra, Estados Unidos, Israel e Palau. Às vezes diminui, diminui um bocado a votação, porque há países em moras que, aunque gostassem de votar, tomaram uma posição, não podem exercer o direito a voto. O presidente dos Estados Unidos tem ficado por baixo das expectativas eleitorais criadas pelo seu discurso e não tem respondido aos roubos internos e externos. Ao respeito, logicamente, estou a falar do tema Cuba. Incluso hoje, ontem, vimos nas notícias de hoje que falou a imprensa hispana em Estados Unidos e ratificou a continuidade de bloqueio porque ele espera que Cuba faça alguns gestos para, según él, tomar la decisión de suavizar o bloqueo. Esta política constituye una violación inmensa, masiva y sistemática de los derechos humanos de los cubanos y es el principal obstáculo al desenvolvimiento económico y social de Cuba. Mesmo así, continuamos en pleno. Hacemos un llamado a los parlamentos que en el mundo pronuncian contra la violación de los derechos humanos en otros países, más cuando os direitos de 11 milhões de cubanos têm sido violados ao longo de 50 anos de parte de uma potência estrangeira. Se o presidente Obama tivesse alguma vontade política, promoveria um conjunto de medidas importantes dentro das suas funções para a modificação da política dos Estados Unidos com Cuba, mesmo sem consultar ao Congresso. Há novamente grandes necessidades de que a comunidade internacional faça pressão política sobre o governo dos Estados Unidos exija o final desta política desumana e obsoleta contra o povo cubano. O bloqueio tem sido um alto custo para Cuba, mais de 751 mil milhões de dólares nestes 50 anos. Trago aqui também a uma menção especial para aqueles que não conhecem, que temos 5 cubanos presos nos Estados Unidos por lutar contra o terrorismo a seu país. 5 cubanos cumprem injustas condenas em prisões dos Estados Unidos há 12 anos. Eles são Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González e René González. Existe um amplo movimento de solidariedade internacional em favor da liberdade destes homens vítimas de um injusto processo judicial. Estamos certos que, enquanto mais pessoas se unem ao chamado universal de esta justa causa, o governo dos Estados Unidos não terá outra alternativa que libertar. Já foi reclamado também pelas Nações Unidas ao respeito disto, que comprovou que o julgamento não tinha sido justo. A pesar de este bloqueio e essas questões que estávamos a falar antes, Cuba coopera com uma grande parte do mundo. Desde o ano 1961, Cuba tem cooperado com 157 países do mundo, e mais de 513.472 cubanos têm prestado serviço em 107 países, dos quais 255.000 são profissionais e técnicos da saúde. Na actualidade, más de 55.000 colaboradores cubanos prestan servicio en 102 países, los cuales 70%, 38.954 en 76 países, son del sector de la salud y más de 16.000 son médicos. En América Latina y las Caraíbas, encuentras 49.793 colaboradores, o que es equivalente al 90% de los colaboradores cubanos no exterior. 4.739 laboran en África, 480 en Asia, 159 en Europa y 20 en América del Norte. Los programas de formación de recursos humanos que Cuba desenvuelve han permitido licenciar más de 55.188 personas de 139 países hasta el curso escolar 2008-2009. De ellos, 31.528 son universitarios. Haití es un otro ejemplo de solidaridad cubana. Antes del sismo, verificábanse en este país más de 400 operantes, la salud y otros sectores. Después del sismo, ainda hoy permanecen más de 1.000 cooperantes, en su mayoría en el sector de la salud. Aquí explico por qué es interesante para Europa las oportunidades de negocio que brinda Cuba en un marco legal de una ley cubana 95 que está vigente. La ley cubana permite investimiento extranjero en todos los sectores de economía, excepto en la defensa, educación y el sector de la salud pública. La ley 77 reconoce tres formas de investimiento extranjero en Cuba: empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional y hasta 80% de capital extranjero. Sectores tales como la explotación, el desenvolvimiento de petróleo y gas, generación eléctrica, minería y turismo se han beneficiado con investimentos y capital extranjero. Aquí aparecen algunos sectores con proyectos que están prontos para que sean aceites por capital extranjero, en el área de turismo, de energía, sobre todo energía renovable, embalaje y minería. El investimento extranjero tiene tenido un impacto en nuestra economía nacional alto. Del investimento extranjero, el intercambio comercial representa un 40%, servicios no turismo 30%, sustitución de importación 18% e inversiones generadas 11%. Ahora, Cuba, Europa y el futuro. Para poder hablar de eso tenía que hablar antes de aquellas cosas que estaba hablando. Para Cuba, la posición común sigue siendo el principal obstáculo a normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Refleja una posición unilateral y no es el resultado de los intercambios que mantiene la Unión Europea y Cuba en marcos como el diálogo político. Cuba tiene la voluntad de continuar en el camino de la normalización de sus relaciones con la Unión Europea y de avance en el diálogo político para conseguir el restablecimiento de un clima de relaciones mutuamente aceptables que incluya las ligaciones políticas, comerciales y de cooperación, siempre con base en el respeto y no interferencia en los asuntos internos. Desde el inicio de la presidencia española, en janeiro pasado, inició-se un proceso de reflexión al interior de la Unión Europea sobre el futuro de las relaciones con Cuba. Ese proceso no ten aportado hasta hoy ninguna decisión ni un resultado favorable. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, CAE, que va a realizarse en Luxemburgo en la próxima segunda, día 25 de octubre, ten incluido el tema Cuba. Cuba aspira y aguarda que el CAE tome decisiones que signifiquen un avance real y concreto en el proceso de normalización de las relaciones Unión Europea y Cuba. Vamos a avaliar los resultados y decisiones eventuales que adopte o CAE en el próximo día 25 y vamos a ver si constituyen señales o pasos concretos que demuestren que la Unión Europea tiene una real voluntad de avanzar nas súas relacións con Cuba, sobre a base dos principios consagrados na Carta das Nações Unidas. Ningún país da Europa ten tido unha guerra contra Cuba, nin Cuba contra cualquier un deles desde o século XIX. É por eso que o futuro debe ser de paz, de respeto e cooperación. Queremos, trabalhamos e confiamos en iso. Para terminar, digo que Cuba, con seu himno nacional, que hoxe faz 142 anos, ten escrito unha das páginas máis formosas da súa historia patria, que máis conmove a quen se asente no seu máis íntimo, o mesmo himno que manifesta o sentimento emancipador do cubano e o exército libertador, quen, con os seus esforzos e lutas, conseguiran o que hoxe é nosa ilha, unha república independente, libre e soberana. Moito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu renovo que esta reunião decorre de acordo com a Chatham House, com a regra da Chatham House, ou seja, que os participantes são livres de usar a informação recebida nesta reunião, mas não podem divulgar a identidade e a filiação dos oradores e dos participantes, o que não significa que no final da reunião não possam abordar diretamente o Sr. Embaixador de Cuba ou qualquer outro participante na reunião e colher-lhe declarações que queiram fazer nessa altura em ordem. Mas pedia que esta regra fosse respeitada. Íamos entrar agora num curto período de debate. Pergunto se alguém deseja colocar questões ou fazer algum comentário. Eu próprio gostaria, mas teria prioridade se o deputado Paulo Pisco. Mais alguém? Então, o deputado António Filipe. Então, primeiro, o deputado António Paulo Pisco, do Partido Socialista. O Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Embaixador de Angola, um cumprimento também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar a cumprimentar o Sr. Embaixador pela exposição que fez aqui hoje. Cumprimentar também os colegas também, todos os senhores embaixadores, outros diplomatas que estão aqui na sala, para discutirmos algumas questões relacionadas com Cuba. Eu vou que Cuba é sempre um dos temas, Cuba é sempre um dos temas aliciantes, um tema que desperta também algumas paixões. E nos últimos tempos tem havido alguns desenvolvimentos em Cuba, alguns deles foram aqui abordados pelo Sr. Embaixador, que são bastante interessantes do ponto de vista daquilo que vai ser a evolução de Cuba. Há alguns aspectos do ponto de vista económico e do ponto de vista político que tiveram algumas transformações, que criam alguma expectativa e, na sequência de um conjunto de acontecimentos que houve nos últimos tempos, eu julgo que é possível esperar um pouco mais de Cuba. A Europa, relativamente a Cuba, sempre teve uma posição relativamente ambígua. Olha para Cuba, parece-me bem, com alguma admiração, mas depois tem uma posição que, na minha opinião, é relativamente dura. Eu estou a dizer isto, eu falo isto, tudo o que vou dizer é segundo essa regra da Chatham House, pessoal, embora assuma claramente também que isto que vou dizer. Parece-me que Cuba, neste momento, com todas as pressões que está a sofrer, quer por parte dos Estados Unidos e do Sul Europeu, quer por parte da União Europeia, estaria na hora de haver uma mudança em todos os sentidos, uma alteração em todos os sentidos. Eu julgo que seria importante que deixasse de haver um bloqueio, por isso simplesmente. Eu acho que é uma coisa anacrónica, não faz nenhum sentido continuar a haver essa pressão por parte dos Estados Unidos relativamente a Cuba. Da mesma forma que considero importante que a União Europeia abdique da sua posição comum que impede a normalização das relações com Cuba. Eu digo isto porque eu acho que é através de um diálogo mais aberto e respeitoso também dos países que é possível também que se consigam algumas das transformações fazem parte mais daqueles valores que nós constantemente aqui defendemos na União Europeia, como os que estão relacionados com as liberdades políticas e civis e que têm estado na origem de alguma tensão entre a União Europeia e Cuba. Na sequência da morte até de Isabel Pato de Tamayo, eu pensei que haveria ali alguns sinais de que efetivamente poderia vir a haver alguma transformação e alguma abertura em Cuba. Efetivamente, parece que foi isso que aconteceu, através da libertação dos presos políticos e de um conjunto de outros sinais que têm vindo a ser dados. Há essa transformação, em termos da sociedade e políticos, e há também essa transformação económica que tem havido com algumas tomadas de posição, algumas declarações, algumas entrevistas do próprio Fidel Castro, que reconheceu o próprio falhanço do modelo económico em Cuba. Isto, considero eu, que são sinais que são importantes e que deveriam ser suficientes para que na União Europeia fosse adotada uma outra posição e para que, através desse diálogo, um diálogo mais aberto, um diálogo mais estruturado, também fosse possível à Europa aliviar todas as dificuldades que o povo cubano tem sentido ao longo destes últimos anos. Portanto, eu julgo também que a Europa perdeu um bocado a moral para manter este tipo de sanções relativamente a Cuba, a partir do momento em que tomou uma posição excessivamente fraca relativamente ao golpe de Estado nas Honduras. Portanto, há aqui uma diferença de posição que não autorizaria a União Europeia manter este tipo de pressão relativamente a Cuba e designadamente do próprio Parlamento Europeu. Eu não conheço do Parlamento Europeu uma posição tão dura relativamente às Honduras como tem havido relativamente a Cuba e, portanto, o próprio Parlamento Europeu deveria também evoluir para uma posição que fosse mais consentária com a abertura desse diálogo. Portanto, resumindo, Sr. Embaixador, aquilo que eu gostaria de dizer, pessoal, é que eu acho que seria importante que o bloqueio deixasse de existir e que a União Europeia evoluísse para o diálogo que se pretende que haja entre a União Europeia e Cuba. E que vem na linha daquilo que tem sido os esforços, quer da presidência portuguesa da União Europeia, quer da presidência espanhola, como o Sr. Embaixador aqui referiu. Até porque eu julgo que muitas das posições da Europa, e digo aqui do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, estão um bocado viciadas ou contaminadas por algumas posições mais de direita, porque a Europa é essencialmente de direita e através do PPE tem sido, essencialmente através do PPE, têm sido obtidas algumas das posições mais duras. Era isso que eu queria dizer, Sr. Embaixador, agradecer-lhe mais uma vez a forma como aqui nos trouxe todas estes elementos de reflexão e de análise relativamente a Cuba. No entanto, gostaria de perguntar, além daquilo que referiu aí sobre o que significa esta abertura ou mudança relativamente quanto ao modelo económico, que significado é que isto tem, esta transformação, quer de um aumento da iniciativa privada, quer das reformas que há na administração pública, quer também as declarações que foram feitas, as entrevistas que foram dadas relativamente ao falhanço do modelo económico em Cuba e, portanto, qual é o significado que isto pode ter relativamente a uma futura evolução. É isto que eu queria dizer. Então.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Embaixador, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, eu pedi, Srs. Convidados, Srs. E Srs. Presentes, Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar esta iniciativa, considero muito interessante, da parte da Comissão de Negócios Estrangeiros desta Assembleia, queria dizer que, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Cuba, é com uma grata satisfação poder participar nesta iniciativa, que insiro numa tradição já antiga de excelentes relações que existem entre ambos os parlamentos, entre a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia Nacional de Cuba, que se tem traduzido ao longo desde há muitas legislaturas, na existência de grupos parlamentares de amizade em ambos os parlamentos, os parlamentares homólogos, e que se tem traduzido inclusivamente em visitas recíprocas dos presidentes dos nossos parlamentos e uma relação regular de amizade e de cooperação entre ambos. E, portanto, creio que neste quadro esta iniciativa é muito interessante e, de certa forma, inserce nessa tradição. Eu ouvi com atenção a exposição do Sr. Embaixador. Acompanho naturalmente com interesse a evolução da situação económica, política e social em Cuba e do relacionamento Cuba com os restantes países do mundo e dos restantes países com Cuba. E uma questão que creio que neste momento é particularmente interessante para nós prende-se com a evolução das relações entre a União Europeia e Cuba. Gostaria de colocar ao Sr. Embaixador uma questão relacionada com a reunião da próxima segunda-feira, dia 25, que se referiu, no âmbito da União Europeia, tendo Cuba como um ponto específico de ordem de trabalhos. E gostaria de saber que, conhecida a posição de vários países, de diversos países da União Europeia, que expectativa que tem Cuba relativamente a essa reunião? O que é previsível que possa sair dessa reunião? E se considera que existem sérias, reais perspectivas de uma alteração a curto prazo da posição da União Europeia ou dos vários países da União Europeia relativamente às relações com Cuba a todos os níveis. E, portanto, a minha pergunta era que expectativa que é que Cuba espera que saia da reunião da próxima segunda-feira do Conselho Europeu. Creio que é uma reunião do Conselho Europeu que está a Cuba como um dos seus pontos de trabalho. Era esta. Conselho de Assuntos Gerais. Ajuda-me aqui, sou deputado Paulo Pisco. Agradeço a precisão. Gostaria ainda que pudesse. Tocou num ponto que sei que tem sido muito importante para Cuba, para a diplomacia cubana, e que Cuba tem feito um grande esforço para fazer chegar ao resto do mundo, que é a questão dos cinco bandos que são presos nos Estados Unidos. Gostaria, fez uma alusão breve na sua exposição a esse ponto. Gostaria que penso que seria interessante se nos pudesse dizer algo mais acerca desse processo. Muito obrigado.
Senhor Embaixador de Angola, e depois de fazer também o Senhor Embaixador de Espanha.
Muito obrigado. Também quero saudar o Senhor Embaixador de Cuba por este momento, pela exposição que apresentou aqui, e cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas pelo convite que nos formulou para podermos estar neste momento. Saudar também essa iniciativa, que representa um espaço para conhecimento de outros espaços do planeta, dos países com os quais Portugal tem relações diplomáticas e outras. Falando de Cuba, já se disse que é sempre um tema, por todos os efeitos, aliciante, que desperta muitas curiosidades, por várias razões. Alguns por melhores razões, outros nem tanto. Mas deixe-me dizer que eu quero saudar o povo cubano, sua revolução, aquilo que representa num contexto de lutas até durante o tempo da Guerra Fria, aquilo que representou particularmente para com Angola, cuja participação também na nossa história foi decisiva para que o país não se sobrasse. Um breve comentário apenas. Sabe-se que Cuba sofre um bloqueio, aliás se disse, que dura há mais de 50 anos, cerca de 50 anos, há mais de meio século. Um bloqueio terrível, da maior potência mundial. Cuba, um país pequeno, uma ilha, que resiste heroicamente a este bloqueio. Naturalmente, com consequências para a sua vida social, económica. Para além desse bloqueio, surgiu com a queda do Muro de Berlim e com o desaparecimento do Bloco Socialista, Bloco do Leste, o qual Cuba teve ligações fortes. Foi um outro golpe, diria, que se abateu sobre o povo cubano e sobre a sua revolução, sobre as suas instituições. E a tudo isso, Cuba terá resistido. Diria, pois, que Cuba é um país que está, passo o termo, habituado, não é? A fazer frente a adversidades e a resistir. Diria mesmo que é um povo resiliente. Neste momento, o mundo inteiro vive uma situação complicada, uma crise grave, económica e financeira, que pode, em alguns casos, se essa crise durar muito em algumas sociedades, despoletar crises políticas, flagrar convulsões sociais e outras. Este é um problema global, um problema mundial. Considerando a história de resistência de Cuba, se pode dizer, Sr. Embaixador, de que Cuba será aquele país que menos vai sofrer esta situação de crise generalizada porque já tem anticorpos para fazer face às adversidades? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador de Espanha.
Sr. Presidente da Comissão, muito obrigado. Uma iniciativa esta que, como já señalou o Sr. Embaixador de Cuba, é muito oportuna no calendário de Cuba e também da União Europeia, já que no dia 25 a União Europeia deve tomar uma decisão importante. Portanto, agradecer-lhe muito esta iniciativa e eu hesitei em pedir a palavra, mas pedir a palavra para uma pergunta muito direta e concreta ao Sr. Embaixador. Embajador, los cambios en Cuba han sido importantísimos, los avances notables en el ámbito económico y en el ámbito de los derechos humanos. Hay una cifra que llama la atención en la presentación que el señor embajador ha hecho y que es ya conocida. Es la primera señalización cuando ha hablado del problema de actualización y modernización del modelo económico. La eliminación de medio millón de puestos, nada menos que medio millón de puestos de trabajo, relacionados con el sector público. Imagino que eso se refiere a la administración del Estado y también a empresas públicas. Es una cifra impresionante en cualquier país. Cualquier país que anuncie esto, es necesario un enorme coraje político el hacer este anuncio. Mucho más, yo diría, en Cuba, un país con, como ha señalado en la presentación, con 11 millones de habitantes, un poco más que Portugal. Mucho más por una razón obvia, con un cálculo bajo, podemos decir que esa cifra debe ser multiplicada por 3, familias o miembros de la familia que dependen de los 500.000. Por tanto, se trata de una decisión de inmenso coraje, como ya he dicho. Significa que van a ser afectados nada menos que 1.500.000 personas o más de la población cubana. Mi pregunta es concreta, si pudiera ilustrarnos, es decir, primero, esa decisión, imagino, está escalonada en el tiempo, imagino, no conozco si hay un calendario, supongo que sí, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y segundo, ¿qué previsiones hay, qué cálculos hay para, obviamente, ese 500.000 insertarles y facilitar la inserción en otros sectores? Imagino, pero la pregunta es al señor embajador, que está relacionado con las otras medidas que ha anunciado, medidas y anunciar del programa de actualización, es decir, cooperativas, etcétera, el arrendamiento de bienes públicos, etcétera. Muchísimas gracias.
Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não faço eu as últimas questões. E peço desculpa de o fazer desta posição, mas vou colocar algumas questões na matéria também de direitos humanos, que é uma questão, a meu ver, importante, e sobre a qual gostaria também de ouvir o senhor embaixador. Desde logo, enfim, a minha posição é, e sempre foi, contra o bloqueio norte-americano, e o renovo, que, aliás, os países europeus, de uma forma geral, têm votado também o levantamento do bloqueio norte-americano, e creio que é uma medida anacrónica, obsoleta, que poderia ser levantada, e havia, de facto, uma forte expectativa de que o Presidente Obama pudesse agir nesse sentido, e, portanto, existe alguma perplexidade e alguma surpresa na Europa de que, nessa matéria, também o Presidente Obama parece não ter condições para avançar de uma forma mais clara. Agora, também gostaria de sinalizar, na minha perspectiva, a posição europeia não tem nada a ver com o bloqueio norte-americano, como, aliás, as estatísticas que o Sr. Embaixador apresentou do desenvolvimento das relações económicas e outras com Cuba ilustra. A posição comum não tem, independentemente da perspectiva que tenhamos a seu respeito, não tem nada a ver com o bloqueio norte-americano. E às vezes, eu fui deputado ao Parlamento Europeu, intervim muitas vezes neste debate, não estou de acordo com o que disse o meu colega Paulo Pisco, que as posições do Parlamento Europeu são contaminadas por posições de direita, ainda que o PPE seja o grupo mais votado, não é a maioria do Parlamento Europeu, não faz maioria só disso. E são posições, assim como a posição comum, que têm uma preocupação que eu renovo, independentemente daquilo que venha a ser o destino da posição comum. Eu não creio que ela seja bloqueadora do desenvolvimento das relações políticas e económicas com Cuba, mas, enfim, é norteado por uma preocupação de promover a transição pacífica para a democracia em Cuba e a proteção dos direitos humanos. E isso tem sido um tema importante na última década. Por isso, o Parlamento Europeu, nesta década, atribuiu duas vezes o prémio Sakharov a cubanos. O primeiro, Oswaldo Paia Sardinhas, ainda antes da primavera de 2003. Mais tarde, às Damas de Blanco. É possível que amanhã seja atribuído o prémio Sakharov 2010 a mais um cubano, o Guilherme Farinhas, amanhã. E, portanto, isso significa que, na política europeia e no debate europeu, a preocupação com o avanço da democracia e dos direitos humanos em Cuba é uma causa importante e creio que Cuba também o tem que ter em conta. E que o diálogo político sério entre a União Europeia, os países europeus e Cuba também tem que ter em conta. Nós podemos ter um diálogo divergente, mas os países europeus que estão preocupados com isso, e estão preocupados por razões que, a meu ver, são justas, não só pelos direitos individuais das pessoas que estão em causa, mas por isso existe a convicção europeia que resulta da nossa própria história e que resulta da nossa própria cultura e tem muito em comum com a história e a cultura do povo cubano, de que isso é melhor para a prosperidade económica e para o progresso social dos países. É a nossa convicção. É a convicção que construímos também ao longo da história europeia de muitas lutas à esquerda e à direita, contra regimes autoritários e totalitários de diferentes matizes e lutando entre nós próprios para a afirmação da democracia. Portanto, e creio que é importante que os europeus o façam, sinalizando sempre que o fazem, independentemente das tensões que isso possa fazer, em minha posição. conexão e das dificuldades que às vezes isso traz, mas sinalizando que isso vem num quadro de amizade com o povo cubano. E desejando que o futuro de Cuba preserve sempre os adquiridos sociais. Há adquiridos sociais importantes na evolução cubana nas últimas décadas, que é importante que sejam preservados e que Cuba possa ter um futuro, um papel importante para o progresso da América Latina e na estabilização da América Latina. Portanto, estas são as nossas preocupações. E, portanto, gostava também, além das questões que aqui estão postas, relativamente aos progressos do sistema económico e social e que tipo de apoios sociais é que são dados a este meio milhão de pessoas com pouco emprego, portanto, como é que são enquadrados, e faço esta pergunta sem nenhum cinismo, enfim, há uma preocupação séria, como é que podem ser enquadrados no sistema económico cubano, mas que perspectiva é que nos pode dizer, porque essa curiosidade existe do lado de cá do Atlântico, da Europa, para uma maior abertura das instituições cubanas e no maior progresso. Nós saudamos, por exemplo, este ano, que se tenha sido possível pela mediação da Igreja Católica e também da presidência espanhola, enfim, tenho que cumprimentar o papel do ministro Moratinos, que muitas vezes critico, mas tenho que reconhecer que teve um papel importante nisto, na libertação dos últimos detidos da primavera de 2003, que está ainda em curso. Mas, enfim, para padrões europeus, tenho que também ser claro, para nós o que seria desejável é que eles pudessem circular livremente, que não se tivessem que exilar. É um progresso que possam sair da cadeia, é um progresso que possam reconstruir as suas vidas, com as suas famílias, mas aquilo que nós verdadeiramente desejamos para eles, para outros, e compreendemos as dificuldades do processo de transição. O meu país teve um processo, enfim, não teve um processo de transição, isso teve enfrentamentos e sofrimentos. A Espanha atravessou um processo de transição, a Grécia atravessou um processo de transição, os países do leste da Europa atravessaram um processo de transição. Nós sabemos as dificuldades desse processo de transição. E estou certo que a União Europeia estará disponível e aberta pela experiência que está marcada na sua história de apoiar Cuba no seu processo. Mas gostaria de saber como é que perspectiva também do ponto de vista político e com todo o respeito pela história de Cuba, que aí possa também haver alguma evolução. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Bom, espero terem podido tomar nota de todo. Vamos ver se por ordem posso... Aquí comenzó o amigo Paulo Pisco. La pregunta concreta de Pisco, agradezco el planteamiento que hizo el diputado. Pregunta si aumenta la iniciativa privada y si se esperan otros cambios, más o menos. Esta también tiene relación con lo que colocó el señor embajador de España y el diputado Rivero. Yo debo decir algo. Primero, estas medidas que están a tomar ahora no fueron pensadas de un día para otro. Este es un proceso que comenzó a 3 años y poco, precisamente a raíz de un planteamiento del presidente Raúl Castro en julio de 2007, en la cual se convocó a toda la población cubana a colocar en asambleas públicas, en nuestra democracia, una democracia en la cual participa el 100% de la población, a expresar todo aquello que considerase debía ser criticable, debía ser mudado. Ya antes, unos años antes, el expresidente Fidel Castro había colocado un concepto de lo que es revolución, que nos que decía que revolución es mudar todo lo que deba ser mudado. Sobre esa base original, y posteriormente sobre el planteamiento del presidente Raúl Castro, que motivó un movimiento general en todo el país, de asambleas en centros de trabajo, en organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, sindicatos, colocaron todo aquello que el pueblo entendía que debía ser mudado. Y así fueron recogidos más de 1 millón de planteamientos, que se crearon comisiones del Parlamento y del Gobierno, Consejo de Estado, con organizaciones políticas y sociales del país, para reagrupar todos aquellos planteamientos y comenzar a ver, de acuerdo a nuestra realidad, a realidades de Cuba, que yo siempre lembro a auditorio, que es un bocado diferente al resto de muchos otros países. Primero, el único país del mundo que está bloqueado por la mayor potencia económica del mundo, el único.
é uma ilha. E, infortunadamente, está muito perto dessa potência estrangeira que a bloqueia. Esse bloqueio para nós é mais que bloqueio, é uma guerra econômica, uma guerra de perseguição, incluso contra todo aquele que quer fazer algum negócio com Cuba. Porque independentemente, e aqui toco alguns aspectos de outras perguntas, independentemente de ese quadro que vimos aí, em la qual esta União Europeia que nos aplica uma posição comum, tem 21% de comércio e de negócio com Cuba, tem relações bilaterais, cada um desses países, pero são 27 países e dentro da União Europeia, para tomar uma decisão, se precisa de unanimidade. Se um só país, e isso creo que vocês sabem melhor que eu, se um só país se opõe a tomar uma resolução ou mudar uma medida, já não pode ser logrado. Aunque reitero que a maioria dos países há muitos anos estão a participar no processo econômico de Cuba. Essa lei que eu coloquei aí, que é do ano 95, a lei 77 para investimento estrangeiro, permite ao capital estrangeiro participar em essas três modalidades. Europa está presente aí, são os maiores investidores, depois junto com o Canadá, que é do grupo de países desenvolvidos, e participam em nosso processo econômico. Não participam mais, porque precisamente essa guerra econômica que vem do norte, dos Estados Unidos, persigue a empresarios, temos tido experiência em muitos países, incluso aqui em Portugal, empresarios que têm vontade de fazer um negócio com Cuba e são alertados desde a embaixada que representa esse país para dizer, olha, se faz negócio com Cuba pode ser afetar os negócios que já tem como país. Esse é o bloqueio, essa é a guerra econômica. Então, sobre toda essa, com essas condições, é que Cuba começou a estruturar todos aqueles planteamentos que deveriam ser mudados. Não tem nada a ver com aquela notícia aparecida nos jornais, da qual foi aclarada, mas só resta o titular do primeiro dia que se colocou, que Fidel Castro tinha dito que o sistema econômico de Cuba não servia para exportar e muito menos já não servia nem para Cuba. Isso foi o que publicou a imprensa, não foi o dito. A aclaração veio depois, mas essa não ficou na mente de ninguém, a aclaração, porque praticamente não foi publicada. A aclaração é muito simples. Fidel Castro sempre tem perguntado para ele que se a Revolução Cubana poderia ser exportada em este momento, e ele há muitos anos já que está a dizer que não tem forma de se levar a cabo em nenhum outro país. Se tem outras vias para levar a Revolução a cabo. E, bom, uma aclaração que se alguns dos presentes gostam, podem incluso encontrar em nossos sites, que não foram fabricados depois, foram feitos por uma própria declaração do próprio Fidel Castro, na qual se aclarava isso. Não foi assim. Ou seja, que as mudanças não vêm porque ele tinha falado hoje e amanhã é anunciado um pacote de medidas. Esse pacote de medidas já vinha em estudo. E vai ir-se aplicando de acordo à nossa realidade. E de acordo a decisão de nosso governo quando estén criadas condições. E relaciono isso com a pergunta do senhor embaixador de Espanha, ao respeito seguinte. Este processo que está a se levar em Cuba de deixar, não vou dizer porque não é deixar desempregado, é mudar de atividade a 500 mil pessoas, é um processo que vai se levar que já começou 1º de outubro até finais de março. Não é a administração pública, não é pessoal da administração. É que em Cuba, praticamente, mais de 95% da economia estava em manos do Estado. E, por lo tanto, qualquer trabalhador, em qualquer sector, é um funcionário do Estado. Essa é a diferença. Não é que se vá, dentro da administração pública, já está a ter uma redução de empregos, porque temos muitas pessoas capacitadas para trabalhar em sector produtivo que estão em sectores improdutivos. Este é um processo que está a ser discutido já há mais de um mês com todos os sindicatos, com todos os trabalhadores em nos centros de trabalho. Outro exemplo de nossa democracia. Ninguém chega hoje a trabalho e amanhã se diz já amanhã não pode continuar a trabalhar aqui. Não. Há comissões criadas, há tribunais criados para qualquer tipo de reclamação posterior. Que acontecia em Cuba até agora. Cada vez que tínhamos que fazer uma redução de plazas, o governo continuava a pagar um subsídio prácticamente de forma indefinida. Esto, a economía del país, en estos momentos de crisis, es imposible. ¿Qué se le garantiza? Se le ofrece a esa persona otro sector laboral. Las áreas productivas que son amplias. ¿Por qué son amplias? Porque estamos a intentar volver muchas personas a agricultura, que abandonaron la agricultura por un beneficio propio de la revolución. Los PAES mandaron auxilios como es gratis a enseñanza y hoy son universitarios y están en carreras que no son vinculadas directamente a economía. Entonces, está a reajustar y reordenar a fuerza laboral, pero primero. Por eso no llamamos que van a aplicar 500.000 trabajadores desempleados. Van a mudar de empleo. Y la cifra es mucho mayor, señor embajador. En 3 años puede llegar a 1.200.000 personas. Claro, esa estadística que el señor sacó al respecto de que por cada uno debe calcular un promedio de 3 por familia, es que hoy en día en realidad son pocas familias donde solo un miembro de la familia tiene empleo y trabajo. Prácticamente son pocos sus casos, ¿no? Amas de casa en algunos casos, porque hoy en día la fuerza laboral femenina es mayor que la masculina. Vamos a tener que llegar un día que sea amos de casa en algunos casos en esta coyuntura. Eso es respecto de aclarar esto. No es que de hoy para mañana 500.000 personas van a aplicar en la rúa, dormir en los pontes, porque efectivamente esto en cualquier lugar del mundo que se aplique va a tener sublevaciones, va a tener greves, va a tener un movimiento lógico de reclamo, como vemos aquí, por ejemplo, en muchos países de Europa, que acontece. Eso, por supuesto, puede que exista personas que no gusten del tipo de trabajo que va a se le ofrecer. Y ahí está en juego, que es más importante, la situación de esos grupos de personas, si son grupos, o la economía del país, que es para beneficiar a todos. Desde ese punto de vista, de con esta óptica política, es que se está a hacer esa semana. No sé si... Y en realidad, cada día vamos a hacer mayores informaciones de cómo se va a llevar a cabo esto. Pero existen dos tipos de organizaciones creadas para este proceso. Una que declara a idoneidad del trabajador. Señores, idóneo para este trabajo, continúa este trabajo. Más es idóneo para este otro tipo de trabajo y se le ofrece a aquel tipo de trabajo. Nos tuvimos casi 20 años de periodo especial. Porque como decía el señor embajador de Angola, ya Cuba tiene una crisis hace 50 años, que no es precisamente la revolución, es el bloqueo. Esa guerra económica. Hemos vivido, ¿no? 70% de la población que ha nacido, que hoy nació ya en condiciones de bloqueo. Y cuando tuvimos un mercado bastante estable, en el cual el 85% de nuestro comercio exterior descansaba en lo que era llamado en aquella altura el campo socialista, era más fácil dirigir a la economía, era más fácil gobernar, no teníamos que estar a sacar a cuenta cada día si tenemos dinero mañana para comprar la leite en poco, la leite, importar la leite que tenemos que distribuir a todas las crianzas del país, porque siempre pensamos en todas, no en aquellas que tienen recursos económicos para comprar. Eso es algo que nos diferencia un bocado. Y perdimos de un día para otro. Fuimos a cama con un 100% de comercio exterior garantido y a otro día acordamos con un 85% a menos. Ese periodo nos llamamos periodo especial. Al mismo tiempo el bloqueo continuaba, la guerra económica continuaba, que se incrementó a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque contra el campo socialista en aquella altura, era socialista, los Estados Unidos no presionaba para que evitase el comercio con Cuba. Mas al acabar el campo socialista, comenzaron las presiones con el resto de nuestro mercado, que era el 15%. No obstante eso, Cuba resistió, se ha resistido durante todos estos años y logró mantenerse, salir adelante y establecer un comercio internacional como aquel que mostramos ahí, con limitaciones, con dificultades, con dívidas grandes, no tantas como las que tienen otros países, porque afortunada o infortunadamente no nos recibimos créditos como reciben otros países, ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque o mayor capital que está dentro de esos bancos es la potencia que nos bloquea. Por lo tanto, cuando recibimos un crédito, por ejemplo, años atrás, para llevar a cabo a colecta azucarera, que era nuestra principal producción en aquella altura, teníamos que pedir un crédito para poder llevar a cabo esa colecta. El crédito era dado con condiciones bien, bien duras por aquel banco que tenía voluntad y o valor de dar el crédito a Cuba en aquel momento, pero decía, bueno, tienen que pagar a un tanto por ciento y en menos terminada la zafra azucarera, 3 meses después. Eso yo creo que, no sé, la Unión Europea debe saber que estas cosas solo acontecen con Cuba, con el resto de los países del mundo. No acontece esas condiciones tan adversas, tan violentas, para dar incluso un crédito. Entonces, en esas condiciones es que tenemos llevado a cabo esta economía. Señor embajador de Angola, decía también algo que era al respecto de... la Guerra Fría. Embajador, la Guerra Fría acabó, menos para Cuba. A Cuba continúan a aplicar la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque primero decían que para justificar el bloqueo y justificar otras, algunas otras medidas en algunos países del mundo, se colocaba que Cuba era un satélite de la Unión Soviética. La Unión Soviética acabó a 21 años, ¿no? 20 años, 21 años. Y aquel satélite ainda está a dar vueltas, sozinho, sin tener un satélite más. Estamos ahí, estamos... ¿Por qué estamos ahí? A pesar de los pesares, a pesar de tanta presión, de tanta agresión, de tantos actos de terrorismo, de tantos intentos de magnicidio, de tanta persecución económica, pues estamos ahí primero que todo porque existe un pueblo que está unido a su revolución, a su clase, a su dirigencia histórica y a nueva dirigencia también, porque ya la dirigencia histórica está en minoría. Hay una, la composición de la dirección de la revolución hoy en día es mayoritariamente joven, nació incluso después de la revolución. Existe una dirigencia histórica que se ganó o derecho de ser esa dirigencia histórica, porque acabó en Cuba con una dictadura militar, la que muchos no celebran, más los que tenemos ainda edades que vivimos en aquella época, donde fueron asesinados 20.000 personas, por los únicos delitos de ser jóvenes, entre 52 y 59, 1959 y 1959. Y después de 1959 hasta acá, más de 3.000 personas han sido muertas, asesinadas por actos de terrorismo, importados. ¿Desde dónde? Desde donde mismo fue un bloqueo. Más de 2.000 y tantos mutilados por sabotajes, agresiones y actos de terrorismo, que solo condenan los pueblos y solo condena a Cuba. Pocas otras voces en el mundo se levantaron para eso. Estos 5 hombres que o diputado Pisco mencionaba que están presos en los Estados Unidos, estaban infiltrados en grupos terroristas dentro de los Estados Unidos, en grupos terroristas de cubanos residentes, la que tienen organizaciones terroristas conocidas por todos y por todas las administraciones norteamericanas. Cuando Cuba brinda a los Estados Unidos la información, es para explicar un poco más al respecto, es, brinda a FBI de los Estados Unidos información de lo que se está a preparar dentro de Estados Unidos contra Cuba y contra los propios Estados Unidos, porque actos terroristas a aviones norteamericanos que transportaban pasajeros a Cuba estaban dentro de esas informaciones. ¿Qué fue lo que hizo la administración norteamericana? No fue buscar a los terroristas cuáles estaban siendo denunciados, fue buscar a fuentes donde salió esa información, y por eso estos 5 hombres están presos. Juzgaron en el peor lugar donde podrían ser juzgados, en Miami, con una campaña de imprensa que ahora a pocos días fue descubierta, está en proceso de juicio, que pagaron unos cuantos millones, no sé exactamente, de dólares a imprensa de esa península de la Florida para divulgar y dar información errada que influyese en los jurados de la Florida. O sea, fue un juicio amañado y así están esos 12 hombres presos. O alto tribunal de Atlanta de apelaciones declaró, los 3 jueces que tienen que declarar, que el juicio fue injusto y debía ser realizado nuevamente. La decisión presidencial fue no aceptar aquello. Hoy estamos en un proceso de apelaciones al tribunal, que ya no queda más derecho de apelación, solo solicitar o habeas corpus, Y como es dentro de la ley norteamericana, si el presidente Obama, o sea cual fuese el presidente, asigna, inmediatamente esos hombres pueden quedar en libertad. Pero es ya un fato político mantener esos hombres presos porque son cubanos. El propio presidente Bush, cuando fueron atacadas las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el día 12 fueron presos ellos, más de el año 98, declaró que luchar contra el terrorismo daba derecho de infiltrar las bases de donde estaban los núcleos terroristas para hacer eso. Este era el mismo caso. Lo único que acontece, que parece, al parecer hay dos tipos de terrorismo, terrorismo bueno y terrorismo malo. Si es contra Cuba, es bueno. Si es contra Estados Unidos, contra otro país, no está mal. Esa es la situación de nuestros cinco héroes. Señor diputado Rivero, creo que está faltando acá un mes, ¿no? Como más o menos me estudié todo para... Y quería dar a exclusiva al señor presidente, por ser presidente de la Comisión de Negocios Extranjeros, y ya de estos temas que colocó me tenían falado en alguna otra oportunidad. Yo no voy a entrar en diálogo respecto de la posición común, igual de relación con posiciones de derecha. Yo tengo un concepto, yo personalmente tengo un concepto muy particular, de izquierda, de derecha, y digo que están a favor de los pueblos, que están contra los pueblos. Esa es mi concepción. Pero bueno, es una cosa muy personal, no es de... El señor diputado hablaba de que posiblemente él está informado, yo no tenía esta información, que posiblemente mañana el señor Fariña rompió un récord de greve de fome de 36 días para reclamar la liberación de los presos, y que desvió de hacer esa greve allá un tiempo atrás, va a recibir un premio Sahara. Las damas de blanco recibieron el premio Sahara. Yo creo que ya muchas de ellas podrán recibir porque están con la familia en España. Cayeron en triunfo con, no sé si que los organizadores del premio Sahara quieren que viajen exclusivamente a que están en Cuba para dar, pero ya aquí tienen alguna representación en España. Esto de los derechos humanos y Cuba es algo bien selectivo por parte de algunas posiciones en Europa. Especialmente el diputado Pisco hablaba de Honduras, con que hizo un golpe de Estado, amainado, militar, fijaron un determinado número de muertos, persecución, violencia, censura de todo tipo, sacaron a un presidente y llevaron un avión para otro lugar, y aparentemente ahí no aconteció, yo no quiero hacer comparaciones, aparentemente ahí no aconteció ningún fato que tenía precisarse de una denuncia y de una posición común. Al contrario, se trabaja hoy mucho porque los gobiernos reconocen al gobierno que existe en Honduras. Se hablaba de que Cuba debe tener en cuenta o asunto de... nos hablan de transición pacífica hacia democracia y derechos humanos. Yo debo reiterar más una vez, diputado y señores presentes, que Cuba está a transitar prácticamente ya 52 años. Transitamos de un sistema que ya falé antes, salvaje, criminal, de dictadura, de tiranía, en la cual existían infinidad de partidos, como existieron la guerra contra el colonialismo un siglo atrás, en aquella altura José Martí, nuestro héroe nacional, que es reconocido internacionalmente, creó para dirigir la lucha un partido, agrupó a todas las organizaciones que estaban con deseo de luchar por la independencia en un solo partido y ahí llevó adelante a revolución por la independencia. A partir del 1 de enero de 1959 existían muchas organizaciones políticas, más de, como se dice aquí ahora, más de derecha y más vinculadas con el régimen anterior, viajaron para los Estados Unidos y que ficaron en Cuba con voluntades de reconstruir un país y de hacer la patria que hoy tenemos. Se unieron, primero se llamaron Organizaciones Revolucionarias Integradas, después se creó una cosa que se llamó Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, y que posteriormente, en 3 de octubre de 1965, mudó nombre para el Partido Comunista. El Partido Comunista de Cuba dirige la política del país, más no postula a ninguém en las elecciones. Es algo que tengo que repetir, aunque se dice mucho, pero... No fica gravado na mente de nossos las personas que quieren otra cosa para Cuba. Y tengo que lembrar también que Cuba tiene una constitución como tienen todos los países. Lo único que en nuestro caso fue aprobada por un 95% de la población que votó, y votó más del 97% de la población. En un referéndum se aprobó esa constitución que recoge todo lo que está a regir el sistema político, económico del país. Es una constitución, creo que bastante democrática, al tener esa cantidad de votos universal y secreto. A veces se habla de elecciones, como si en Cuba no existiesen elecciones. Precisamente el 25 de abril pasado fue renovado el 50% del Parlamento mediante elecciones generales universales y secretas. Se renovó. La única forma de ser candidatar en Cuba es precisamente por su trayectoria. Cualquier persona, incluso estos llamados disidentes o propio Fariña, si es electo en asamblea de vecinos, puede ser nominado a candidato. Puede ser nominado a candidato. Porque se habla mucho de la violación de derechos humanos y que están, hay personas presas por sus ideas. Yo debo decir aquí algo, y como esto queda aquí, según dice el señor diputado, presidente de la Comisión, si en Cuba las personas estuviesen presas por ideas y por criticar las cosas que ven mal feitas, sería mucho mayor el número de presos. Porque nuestro país es un país un poco crítico, pero crítico para mejorar las condiciones del país. Aquello que se considera mal. Y bueno, un ejemplo fue este proceso que estaba a hablar antes de más de un año, en el que igual hubo 1.300.000 planteamientos, todos críticos, fueron recogidos. O sea que si tenemos ese sistema de democracia, que no existen 19 partidos, es cierto. Ya en el pasado teníamos poco, al menos a generaciones que hicieron la revolución, que ainda viven junto con las que nacieron después, conocieron ese pasado muy triste para nuestro país, con partidos, con elecciones llamadas democráticas, más con una dictadura militar que asesinaba. A partir del triunfo de la revolución, ninguém tiene sido asesinado en Cuba, ninguém tiene sido torturado, independientemente de lo que aparecen aquellos vecinos que ven aquí al Parlamento Europeo a hacer declaraciones que son tan incertas como la propia causa que los defiende. Están presos porque tienen prestado servicio a una potencia extranjera que está en guerra económica contra su país. Y eso es una violación en la mayoría de las constituciones del mundo. Quiero aprovechar, no sé si está a faltar algo, quiero aprovechar, bueno, para al respecto que se espera el día 25, o CAE. Día 25 nos esperamos, ¿no? O que siempre esperamos, que exista sentido común al respecto de cuál debe ser el relacionamiento entre la Unión Europea y Cuba. Como mismo existen esas relaciones bilaterales entre cada uno de los países, ¿por qué de conjunto no puede ser? Ah, porque existe uno o dos países que se oponen por razones que deberíamos preguntar si se oponen también a situaciones peores que acontecen en otros países para aplicar también una posición común. O sea, somos optimistas, pensamos que el senso común influya, no sentimos como que desde ontem o de hoy, el ministro Moratinos dejó de ser ministro de Relaciones Exteriores de España, hasta la nueva señora ministra, ex secretaria de Salud, ¿no? Continuará. Y nos, en Cuba no identificamos como nos identifican a nos de que las posiciones que se llevan a cabo en política son decisiones personales, porque en Cuba no son así. Por lo tanto, pensamos que también no va a haber mudanzas en cuanto a posicionamiento de España respecto a Cuba, posicionamiento de Portugal, que debo reconocer aquí, el gobierno portugués junto a España trabajan por lograr el sentido común, y así muchos otros países que no voy a mencionar aquí. Por levantar esa posición común que, como se decía, es absurda, no tiene sentido y no va a resolver nada. A Cuba no se le trata con presiones, con chantaje. Te he demostrado eso durante 52 años. Tenemos o mayor adversario, yo no digo enemigo, que podemos ter tido, que puede ter cualquier un, es la potencia mayor del mundo, que es los Estados Unidos de América, que tiene probado
com ações militares, com guerra, com agressões, que não tem vontade de negociar e de discutir. Esperamos também que, passados 51 anos de esse bloqueio e dessas acciones durante 11 administraciones norteamericanas, llegue el día en que mude. Nos vamos a continuar ahí, firmes, esa guía pequeña frente a este adversario y dentro de lo que cabe también ayudando a aquellos que tienen menos que nosotros, como hemos feito durante todos estos años en el mundo entero. Muchas gracias y si resta algo, os puedo ampliar.
Muchas gracias, señor embajador, por la forma como respondió a las cuestiones y comentarios que fueron feitos. Encerramos assim a sessão de hoje. Renovo o pedido de que as pessoas não sejam citadas pelas afirmações que aqui fizeram, estando presente na sala de jornalistas que queiram fazer declarações, portanto, o Sr. Embaixador de Cuba e qualquer outro, e poderão portar então aí declarações em ordem. Muito obrigado a todos. Até uma das próximas edições dos Colóquios Diplomáticos. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado.
Não sei se é que o governo para mim é um